As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Américo Pereira, presidente da Junta da Serra e Junceira, não poupou nas palavras para adjetivar o longo processo associado ao Plano Diretor Municipal, cuja versão final, recorde-se, foi aprovada pela Câmara de Tomar, sendo que a última palavra cabe agora à Assembleia Municipal, mas apenas no próximo mandato. O eleito pelos independentes do Nordeste não hesitou em referir que quer a autarquia, o Partido Socialista e até mesmo o Partido Social Democrata não estão de acordo com o documento, lamentando que o Conselho tenha morrido na praia. Américo Pereira foi mais longe e avaliou o que foi feito pela equipa que conduziu o processo do PDM, em especial Antunes Ferreira, do Instituto Superior Técnico. O autarca classificou o professor de arrogante, prepotente e ditador, responsabilizando-o por aquilo que considera como um desastre.
O processo encontra-se concluído. Não tenho dúvida nenhuma que este PDM, esta revisão que existe, não está de acordo com aquilo que pensa o Executivo Municipal, não estará de acordo com aquilo que pensa o PS, não estará de acordo daquilo que pensa o PSD e não estará de acordo daquilo que pensam as restantes forças políticas do Conselho e até os próprios cidadãos. As expectativas foram elevadas, a fasquia foi demasiadamente elevada e depois, perdoem-me o termo, acabámos por morrer na praia. O PDM fica muito aquém das expectativas. E a questão que se põe neste momento é esta. E agora? O que é que se vai fazer? Vai-se crucificar o grande responsável por este desastre, um senhor chamado Ferreira Antunes, que era o expert nesta matéria? E pergunta-se, é a responsabilidade do PS? Não. A responsabilidade é bipartida. É do PSD e do PS. O PSD porque o contratou. E o PS porque não teve coragem de o ter dispensado. Não me venham dizer que agora alguém do PSD diz, nós não concordamos por isto. Não, quem contratou aquela equipa foi o PSD. E o PS devia ter coragem. Eu sei, custava dinheiro, mas às vezes mais vale arriscar e pagar do que ter que engolir aquilo que nos impõe. E o professor Ferreira Antunes, não conhecendo o Conselho, não conhecendo a zona rural, não conhecendo nada disto, é arrogante, prepotente e, direi mais, é ditador. Ele nunca teve uma coragem de ter uma reunião com os presidentes de junta para os ouvir. As reuniões que houve com os presidentes de junta foram para ele debitar aquilo que tinha em mente e nunca por nunca aceitou qualquer sugestão que lhe fosse apresentada. Essa é que é a verdade. E a questão que se põe agora é muito simples. Estamos no fim do mandato. Não houve unanimidade a nível dos líderes parlamentares no sentido disto ser presente antes do mandato. Infelizmente ainda bem. Será, eventualmente, numa das primeiras, se não a primeira, na segunda Assembleia do próximo mandato. Deverá ou não deverá ser aprovado? Eis a questão. E isto é uma questão que vai ter que ser resolvida por todos nós, independentemente de nós podermos ou não estar neste espaço, neste ou noutro, enquanto membros da Assembleia Municipal. Mas há sempre uma coisa que todos têm que compreender. Todos ouviram falar nisso, todos sabem. É a política do mal menor. E eu convido todos os que estão aqui, aqueles que me estão a ouvir e aqueles que irão fazer parte da próxima Assembleia Municipal, que reflitam nas consequências, que reflitam naquilo que poderá ser a orientação do seu voto. Não é que não possam votar contra, ou votar a favor, ou abster-se, mas é necessário, fundamentalmente, ter, por princípio e como linha orientadora, o interesse de Tomar e dos tomarenses.
Há a lamentar mais duas mortes associadas à Covid-19 na área territorial da Lesíria do Tejo, precisamente em Rio Maior e a Santarém, agora numa trágica contabilidade global de 408 vítimas. Refira-se que o Conselho Escalabitano já perdeu 155 pessoas para esta doença, ao passo que em Rio Maior estão em causa 54 mortes. No que a infecções diz respeito, ainda segundo informações do Agrupamento de Centros de Saúde, a região tem 126 contas. 46 dos quais em Santarém, 29 no Cartacho e 17 em Almeirim, que são os concelhos que lideram esta lista indesejada. Há 135 pessoas em isolamento profilático. Também aqui é Santarém que tem o maior indicador, num total de 63 vigilâncias, seguindo Salvaterra de Magos com 23 e Cartacho com 22.
As entrevistas. O futuro da região passa por aqui.
Rosa Silva, candidata do Bloco de Esquerda à presidência da Junta de São Pedro, esteve na ERTE por ocasião de mais uma entrevista no âmbito das eleições autárquicas, que, recorde, terão lugar a 26 de setembro próximo. E entre as ideias apresentadas, destaque para as questões sociais e ainda para o turismo, sendo que, neste particular, não quis deixar de abordar a situação relativa à praia fluvial de Alvarangel. Vamos aos pormenores com Tiago Picotto.
Rosa Silva, candidata do Bloco de Esquerda, veio à ERTE no âmbito do ciclo de entrevistas vistas aos candidatos das autárquicas. A candidata, que concorre à freguesia de São Pedro, admitiu que não contava candidatar-se às eleições, mas que, devido a uma muita insistência, aceitou o desafio e ruma agora às votações de dia 26.
Eu tive há 4 anos atrás um convite do Luís Santos, que é meu amigo, e então tive um bocado de reticências em concorrer, porque a política, como toda a gente sabe, não é o meu forte. Mas depois de tanta existência, e eu como sou uma mulher de desafios, vamos lá. E então há 4 anos concorri pelo Bloco de Esquerda à Junta de Freguesia de São Pedro. Este ano não estava mesmo nos meus planos voltar a concorrer, mas com mais um incentivo, mais pressão de vários elementos que fazem parte do Bloco de Esquerda, então eu disse, vamos lá.
Para Rosa Silva, embora a freguesia esteja bem situada e apresente pontos fortes, a mesma afirma que existem sempre situações a melhorar. Entre estes está o apoio aos idosos e o turismo, sendo que nestes deu o exemplo da praia fluvial de Alvarangel.
Claro, falta sempre alguma coisa. Eu acho que mais apoio aos idosos que não podem pular devido a capacidades económicas, também acho que era uma forte aposta. Tentar acompanhar alguns idosos que estão sozinhos, que não são acompanhados pelos filhos, que também não podem, que não podem ir para o lar, derivado também à situação económica. Tentar fazer um apanhado de todas essas pessoas que vivem sozinhas, quais são os apoios que têm, quais são os apoios que precisam. Eu acho que também passa um pouco por aí. E depois também o turismo na nossa freguesia, como toda a gente sabe, a Junta perdeu uma causa em tribunal há uns anos atrás, que é a Praia Fluvial, em Alvarangel, e isso chama muito a pessoa.
É também importante para a candidata trazer jovens para a localidade. A candidata fez uma comparação com o futebol e diz que é necessário fazer treinos de captação para a localidade. A cabeça de lista, por parte do Bloco de Esquerda, diz que é necessário fazer um plano estratégico de forma a deixar a freguesia mais atrativa.
Eu costumo dizer no futebol, porque toda a gente sabe que eu sou mulher de futebol, temos de fazer treinos de captação para puxar novos atletas à nossa escola. E eu acho que aqui na freguesia temos que criar iniciativas que chamem a atenção das pessoas e que essas pessoas achem que a nossa freguesia é uma freguesia muito boa para viver. E isso passa, como eu já disse, montar um plano estratégico para poder apresentar a novas pessoas que queiram comprar casa na nossa freguesia ou numa aldeia.
Caso seja eleita, a candidata apresenta vários planos. Entre estes está planeada uma melhoria no relacionamento com a Câmara, a fixação de um posto de correio, um aumento na sinalética e a melhoria das vias de comunicação. Resta agora esperar pelos resultados das eleições. As votações terão lugar no dia 26 do presente mês.
Autárquicas 2021 São Leão.
A Coligação Democrática Unitária exige que a construção da rede de saneamento da Sabaxeira seja uma prioridade no conjunto de investimentos que está previsto para o Navão. António José, eleito da CDU na Assembleia Municipal de Tomar, recuou no tempo para justificar esta pretensão com o facto de aquela freguesia ter ficado prejudicada na altura em que foi edificada a conhecida como a Tarde Ceiça, estrutura que nasceu com a contrapartida de a Sabaxeira ser dotada com saneamento básico, o que não aconteceu. António José não deixou ainda de traçar um futuro sombrio para a empresa Tejo Ambiente.
E porque a Tejo Ambiente diz respeito, relembramos a história da instalação da ETAR do município de Ourém, na freguesia da Sabaxeira, assumiram o compromisso de construir a rede de saneamento nessa freguesia. A freguesia de Sabaxeira acabou por ficar com a poluição que não tinha e ainda não construíram a rede de saneamento que prometeram. Também não nos esquecemos de quem foi o responsável por permitir a construção da ETAR, PST e PPD, como também não nos esquecemos que os responsáveis políticos que se seguiram nada fizeram, PS. Agora que é afirmado pelo Governo e pelas câmaras de Tomar e de Ourém que se vão investir milhões de euros no saneamento no Conselho de Ourém e nas etares para descobrir o Rio Nabão, a CDU vai exigir que se cumpram os acordos feitos para a instalação da etar na freguesia da Sapacheira e que a rede de saneamento dessa freguesia seja incluída nestes investimentos. Ainda relacionado com a Tejo Ambiente, não podemos deixar de lamentar as constantes interrupções de água, ou seja, a falta de água em várias freguesias de Tomar, nomeadamente em Casais, São Pedro de Tomar, Serra Jonceira, precisamente durante o período de fim de semana, no verão. A terceira e última questão é qual a posição da Sra. Presidente da Câmara sobre estes cortes e o que está previsto ser feito para evitar a situação não só desagradável, mas extremamente lamentável. Para concluir, a CDU afirma que a Tejo Ambiente está num caminho muito errado, mas ainda há quem pense que está no caminho certo.
José Pereira despediu-se das funções de Presidente da Assembleia Municipal de Tomar, cargo que desempenhou durante os últimos 8 anos. O eleito pelo Partido Socialista dirigiu, neste 3 de setembro precisamente, a sua última sessão enquanto líder da mesa, aproveitando a oportunidade para destacar a relação cordial que diz ter mantido com a Câmara Municipal, assim como fez questão de agradecer a colaboração de todos os eleitos daquele órgão, sublinhando ainda o elevado grau de civismo, educação e sensibilidade com que sempre se pautaram as Assembleias.
Não podia deixar passar este momento, que será o último a que terei o gosto de presidir a sessão da Assembleia Municipal de Tomar, de dirigir umas palavras a todos vós, aqui presentes, mas também aos ausentes que, por motivos justificados, não estão connosco hoje. Começo por agradecer ao Executivo aqui presente, na pessoa da Sra. Presidente da Câmara Municipal, Doutora Anabela Freitas, a forma cordial como decorreu o mandato, que agora termina, para com este órgão deliberativo, aproveito para fazer votos das maiores felicidades para o futuro. Agradeço toda a colaboração dos senhores deputados municipais que prestaram, não só a mim, como à mesa da Assembleia, lembrando o ambiente que se pautou neste órgão deliberativo, com elevado grau de civismo, educação, bom senso e sensibilidade, respeitando os valores democráticos e de liberdade, que gostaria de ver continuidade nos futuros deputados municipais eleitos no próximo dia 26. À Sra. Secretária e ao Sr. Secretário da Mesa da Assembleia, a minha gratidão por todo o apoio que me deram. Àquele que me possa vir a substituir e a estar na sala, desejo que o faça com respeito e entrega, defendendo acima de tudo os interesses dos tomareses e do Conselho de Tomar. E como os últimos são os primeiros, aproveito para agradecer a colaboração e lealdade para comigo do secretário da Assembleia Municipal, Sr. João Vital. E muito obrigado pela estima, amizade e consideração que tiveram para comigo, pedindo desculpa por algum mal-entendido que tivesse existido entre nós.
Autárquica 2021. Os candidatos, as entrevistas, o futuro da região passa por aqui.
O Partido Socialista de Tomar apresentou a Comissão de Honra, tendo em vista as eleições autárquicas de 26 de setembro próximo. Numa cerimónia que decorreu no Jardim do Monchão, nota então para o apoio prestado por um vasto conjunto de cidadãos que fizeram questão de se associar às candidaturas que o PS apresenta aos diferentes órgãos autárquicos nabantinos. Neste caso, à Câmara, com a Anabela Freitas, à Assembleia Municipal, com Hugo Costa, para além da corrida a 9 das 11 freguesias de Tomar. A sessão foi transmitida pela conselheira do Partido Socialista através da sua página na rede social Facebook. Nota a este propósito para a intervenção de Anabela Freitas, que se congratulou com o apoio recebido.
Porque, efetivamente, aquilo que nos une hoje aqui, independentemente das nossas cores políticas, clubísticas, dos nossos ideais, é o facto de sermos tomarenses. E as minhas primeiras palavras vão ser exatamente para vocês, até confessando aqui que numa comissão de honra, da qual vocês fazem parte, a honra é que é minha. É uma enorme honra ter um conjunto tão vasto, tão disperso, tão diferente. Afinal, um conjunto de pessoas que refletem aquilo que é a sociedade e que o que nos une é ser tomarenses. Portanto, creiam que a honra é inteiramente minha e que o facto de vocês estarem hoje aqui e de apoiarem este caminho certo, só me vem dar mais forças para continuar a trabalhar.
Autárquica 2021, Soleil.
A Junta de Freguesia da Sabacheira, do Conselho de Tomar, já tem à sua gestão a estação da CP de Fátima, situada em Val dos Ovos, precisamente em território navantino. Esta indicação foi, entretanto, saudada pela Conselheira do Partido Socialista, que catalogou esta cedência como importante, na medida que era um projeto que iria na proposta de programa eleitoral para o próximo mandato e foi cumprido mesmo antes das eleições. Reforça esse mesmo texto perante esta nova realidade. Refira-se que a estação de Fátima irá ser renovada e receber um conjunto de serviços de proximidade, casos do espaço de cidadão e ainda do posto do CTT. A reabertura das bilheteiras para os comboios e a instalação de uma caixa multibanco são os processos ainda em negociação. Noutra parte do edifício, avança a conselheira do PS, irá nascer um albergue para os peregrinos de Fátima e uma exposição permanente de parte do espólio do Museu do Brinquedo.
As entrevistas. O futuro da região passa por aqui.
O Chega apresentou o programa eleitoral para o Conselho de Tomar, tendo em consideração as autárquicas de 26 de setembro próximo. A Biblioteca António Cartaz da Fonseca foi o palco escolhido para a realização desta sessão, que contou com a presença de alguns dos rostos com que esta força política se apresenta à população. Desde logo, Nuno Godinho, candidato à presidência da autarquia navantina. Precisamente, Nuno Godinho, candidato à Câmara de Tomar, apresentou então as linhas mestras do Chega, dando conta de que uma das primeiras medidas em caso de vitória será abdicar a presença de assessores, referindo também que nenhum eleito do seu partido irá beneficiar de custos de deslocação.
As pessoas estão habituadas a ver cada vez que mudam as equipas das câmaras, ou mudam os executivos, ou até nos governos principalmente, aquilo é um rolado de cadeiras, pois não chega a tomar isso não vai acontecer. Chega a tomar ou ganhar o executivo, não vai haver contratação de assessores, ou seja, os que lá estão saem e não entra mais ninguém. Fazemos questão de trabalhar com os técnicos que a Câmara Municipal tem. Até porque o Executivo passa a vida a dizer que gasta muito dinheiro em ordenados. Nós temos a noção de que existem profissionais muito, muito competentes dentro da autarquia. Portanto, queremos usá-los. Queremos que eles participem neste desafio de gerir a própria autarquia. Os assessores não sentimos que façam falta. O chefe de gabinete é uma coisa à parte. É um cargo político, portanto, consideramos e aceitamos que possa ser nomeado pelo Executivo da Câmara. Outra coisa muito importante, isto é um compromisso nosso, eu neste momento, não sei se alguém ainda põe isto ou não, sei que no passado isto aconteceu, nenhum candidato do Chega irá colocar custos de deslocação para participar no que quer que seja a nível de reuniões. Ou seja, as pessoas têm direito, por legislação, a um valor de participar o valor de presença de participar na reunião. Somos todos tomarenses, estamos todos a trabalhar em prol de Tomar, portanto eu não quero saber se têm cartões de cidadão em Braga, na China ou no Tijol, para mim é igual. São todos tomarenses, para mim moram todos em Tomar, têm todos casa em Tomar, portanto não há custos de deslocação. Isto é muito, muito importante.
Antárticas 2021 São Leão.
A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, no âmbito de uma investigação que decorre em inquérito titulado pelo DIAP da Comarca Leiriense, procedeu à detenção de um suspeito da prática de crime de tráfico de droga. Numa ação desenvolvida na freguesia do Arrabal, Leiria, foi possível interceptar o suspeito e detê-lo em flagrante delito, uma vez que este se dedicava ao cultivo de cannabis numa plantação que havia dissimulado numa zona florestal isolada e rodeada por mato denso. Em resultado desta ação, foi possível apreender cerca de 160 plantas de cannabis, configurando um peso total de cerca de 27,5 kg, bem como cocaína e objetos relacionados com a venda de droga. O detido, de 32 anos, encontra-se desempregado e tem antecedentes criminais pela prática do mesmo tipo de crime, encontrando-se em liberdade condicional desde há cerca de um ano.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.